Boa tarde, então, aos colegas, aos professores, para essa aula de encerramento.
Tudo bom?
Terezinha.
Boa tarde.
Para essa aula de encerramento, hoje nós trabalharemos uma das importantes personalidades históricas, filosóficas que a humanidade teve e tem, que é a figura de José. Para isso, eu consultei alguns colegas teólogos, pesquisadores pelo Brasil, que há muito tempo se ocupam desses estudos avançados, alguns padres. Liguei lá para a Faculdade Católica em Anápolis, onde nós temos uma pós em filosofia clínica, para Cuiabá. E vários estudiosos me recomendaram a obra que veremos hoje, deste pesquisador, Michel Garnier. Isso. Escreve Garnier e se pronuncia Garnier. Esta obra, José o Silencioso, uma obra rara, está fora de catálogo, não foi tarefa simples trazê-la para hoje, para a nossa aula. Ela mostra alguém comprometido em buscar, compreender, entender, não apenas a presença de José, o significado desta presença. Há momentos muito difíceis na obra, de grande dificuldade historiográfica, em que ele faz uma conversação, às vezes, quase improvável, entre fé, história, vida. E ele procura, a todo tempo, nos aproximar da figura de José por um recurso que, na filosofia clínica, os senhores estudam como recíproca de inversão. Ele se coloca na pele de José, ele se desloca historiograficamente para lá, vê as dificuldades de José, mostra para nós como era a cultura judaica da época, a dificuldade que foi para José, cada passo que ele teve que dar. Olha, é um livro admirável e há momentos de grandes, grandes afetividades, de grandes desafios. Nós vivemos numa época tão diferente, numa época na qual, para muitos, a paternidade sequer existe. Basta um primeiro desafio e alguns esquecem a paternidade. Não dão mais esse sentido. Alguns acham que paternidade é algo que destoa de tal maneira e de tal maneira está longe disso, desse princípio, que deveria ter talvez um outro nome. José teve que tomar decisões muito difíceis. Em alguns momentos ele foi contra uma sociedade inteira, arriscando não apenas a vida da esposa, a quem ele amava profundamente, do filho dele. E há passagens que trazem não apenas um simbolismo, mas uma indicação de caráter inequívoco, como, por exemplo, quando nasce o bebezinho na manjedoura e Maria, a primeira ação que Maria faz é pegar o bebê e entregar nos braços do pai. Do ponto de vista da sociedade judaica de então, do ponto de vista de uma época, isso se reveste de um caráter único. José, após se comover, como vai nos mostrar o Garnier, até as lágrimas, com aquela criança nos braços e com o significado que Maria estava dando ao entregar a criança a ele, assim que ele acalenta a criança, beija a criança, ele devolve a mãe. E esse é apenas um dos momentos sublimes de tantas dificuldades, de tantos tropeços, de tantas dúvidas. Um José humano que fraquejava. Em um momento ele estava com as coisas prontas, ele ia embora de casa e abandonar a esposa. No judaísmo, quando há, vocês vão ver que o autor nos mostra que antes do casamento há uma cerimônia na qual já não há mais dissolução a partir dali. Já é cada um do outro. E é um casamento diante de Deus, não é diante dos homens. pois José estava determinado a ir embora. Estava com as coisas arrumadas para ir embora. Sabe o que ia acontecer? Não é Maria que ia ser apedrejada, que ia ser difamada. Era ele que seria, se ele fosse embora naquele momento. E ele estava indo embora para salvar a esposa grávida, e que ele tinha dúvidas sobre isso. Mas ele não via outra saída. Estava para dar a própria vida diante de toda aquela confusão que ele estava vivendo. E ele não compreendia, porque no judaísmo, como ele estava imbuído da tradição judaica, ele acreditava profundamente que Deus não o desampararia de forma alguma, como não desamparou outros em quem ele tinha estudos, Moisés, Abraão. Ele não acreditava que naquele momento Deus fosse faltar com ele. E até a última hora ele padecia horrivelmente naquilo tudo. E disse, bom, se é um sacrifício, que seja eu então. Que não seja essa criança que não tem culpa de nada, que vai nascer. Que não seja minha esposa, que seja eu. E é quando o anjo aparece para ele. Naquele momento vem o anjo e diz, calma, vamos às explicações. Mas tudo isso assim colocado, para alguns pode parecer uma metáfora, pode parecer uma história que foi inventada, com princípios, que foi torcida. Se foi inventada, se foi torcida, se estamos falando apenas de uma parábola e não de um fato histórico, se isso é uma possibilidade para alguns, talvez pesquisas como a de Michel Garnier mostre que há muito mais do que uma parábola aqui. Que estamos diante de um dos fatos memoráveis que nortearam todos os nossos princípios éticos desde então, que nos um fato histórico que nos propiciou valores, que construiu parte da nossa sociedade, entre outras coisas. Muito bem, convido agora os senhores a fazermos uma partilha, uma caminhada. Quero cumprimentar outras professoras que chegaram agora, a professora Michele, a professora Idalina, que também são professoras aqui do curso de vocês. Muito bem, em uma hora nós não temos tempo de ler uma obra de quase 200 páginas, por isso fiz uma leitura e separei alguns trechos para facilitar o nosso trabalho hoje aqui. Ele começa, lembrem, estamos diante de um pesquisador. Em alguns momentos, os senhores terão algumas dificuldades. Okay? Não é uma leitura que você lerá e que parece que todo o tempo teremos uma voz adocicada e imagens belas. Às vezes, momentos difíceis aparecerão na obra de Garnier, tá bem? Seria falso imaginar que José, começa Garnier, com toda a sua humildade, se tivesse desinteressado da herança moral e espiritual de seus ancestrais que lhe haviam transmitido. Por favor, considerem o que o autor começa a fazer. Vocês são filósofos, vocês estudam filosofia clínica. O que o Garnier faz é, recua no tempo e vai às bases categoriais. Por exemplo, o professor João ouviu falar sobre o professor Hildo e quer conhecer o professor Hildo, mas o professor Hildo rasgou sua historicidade. Então ele conversa com o professor Weldon, conversa com a professora Patrícia, para saber um pouco, e vai às bases categoriais. Ah, o professor Hildo estudou aqui no colégio, trabalhou naquele hospital, não é? Tinha tais leituras que eu achei da biblioteca dele, e aos poucos nós vamos compreendendo melhor a pessoa. Quer dizer, ele faz um estudo de José primeiro a partir das bases categoriais e depois com uma historicidade. E é uma análise rigorosa, detalhista, de muitas fontes comparadas, como se faz hoje nos processos historiográficos. Então ele diz que José não ignorou tudo o que veio antes dele. Era um homem mergulhado numa cultura, imbuído dela todo o tempo. As promessas feitas a Davi e a sua descendência ocupavam um lugar importante demais na Bíblia para que se julgasse José no direito de desdenhá-las. José não ignorava as suas origens. Relia de vez em quando a genealogia dos seus antepassados, não para se orgulhar dela, mas para se lembrar de cada um daqueles de quem ele era devedor. Os documentos diziam-lhe também através de que série de gerações estava ligado ao rei profeta Davi. Tinha por ascendentes Salomão, o mais glorioso desses monarcas todos. Sentindo-se, pois, filho de reis e de profetas, de patriarcas e de pontífices, herdeiro de um sangue no qual confluía tudo o que havia de ilustre e venerável na tribo de Judá, podia José ignorar que a coroa lhe cabia em pleno direito, sobretudo depois da extinção da nobre família dos Macabeus? Sabe o que que Gagné está nos perguntando aqui? Como é que alguém que sabia que havia essa nobreza ancestral da parte de Davi, agora era um humilde carpinteiro? Como convivia com isso? Sabe como José fazia? Como alguém que tem um pai muito amoroso, e o pai diz: meu filho, vá até a lavoura, capine, traga coisas para casa. E esse filho obediente, que sabe do amor do pai, está seguro disso, convicto disso, da necessidade desse pai, vai e faz isso, e não questiona. É assim que Gagné disse que José tomava essas tarefas. Por exemplo, ele diz que José sabia ler e escrever, algo raro naquela ocasião. Ora, alguém que soubesse ler e escrever e sabia mexer com madeira, como ele sabia, esculpir, inclusive, certas peças, ia se resignar a tamanho ofício de humildade? Para os nossos padrões hoje, isso é tão difícil, de tão difícil compreensão, soa tão esquisito. Mas, à medida que vamos aprofundando, reparem como esses e outros elementos começaram a fazer sentido. A partir do momento em que, juntos com Gagné, começarmos a nos deslocar para essa base categorial na qual José viveu, muitas coisas começaram a fazer sentido. E mesmo aqueles que consideram uma história de carochinha, talvez reconsiderem algumas coisas. Bem, ele prossegue dizendo: ele diz que os evangelhos pouco nos dizem a respeito de José. Mas, ele prossegue, Flávio Josefo, um dos maiores historiadores, propriamente um dos pais da historiografia, não é? Flávio Josefo, até mapas da época nós temos graças a Mário Josefo. Conta-nos que, por amor à lei, quase todos os jovens judeus daquela época aprendiam a ler, mesmo que fosse apenas para poderem desfrutar do privilégio de fazer a leitura numa sinagoga. Por outro lado, tendo consciência de que era descendente de Davi, José certamente teria o desejo de conhecer por si mesmo tudo o que as Escrituras relatavam. Seja como for, quando José atingiu os 12 anos de idade, tornou-se, como todo israelita, filho da lei, isto é, obrigou-se oficialmente diante de Deus e diante dos homens a observar todas as prescrições legais e obrigações rituais da lei de Moisés. Observem então, nós começamos a ter mais dados historiográficos e maior fluência na vida de José. Não é? Era um garoto, ele podia, por exemplo, ser um rebelde. Havia muitos rebeldes naquela época, não é? Que se desgarravam e diziam, não, para aí, nós estamos sob domínio de gente que nem, primeiro, que nem acredita em Deus, gente que acha que o imperador deles é Deus, que manda botar moedas com o rosto desse imperador que se acha Deus nas colunas, nas pilastras. Muitos jovens israelitas da época se revoltavam, queriam pela espada resolver esse assunto. José seguia a tradição antiga. Então, ele observava os avós dele, os tataravós dele, Davi, Salomão, toda a herança judaica, e dizia, eu não vou fazer isso. Eu não quero resolver dessa forma. Desta forma, nós não vamos resolver coisa alguma. E vamos nos tornar tão ruins quanto esses que nós acusamos. Não é pela espada que se resolve isso. Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Era uma outra postura. Por volta desta mesma época, 12 anos, José deve ter escolhido sua profissão, não só porque ele era pobre e precisava ganhar o pão, mas porque se tratava também de uma obrigação que era imposta pelos costumes sagrados de Israel. O trabalho manual, longe de ser desprezado entre os judeus, como aconteceria depois em Roma, era considerado um meio de receber a bênção de Deus. Todo judeu, mesmo que fosse um rabino, mesmo que fosse rico, deveria aprender uma profissão e saber trabalhar com as próprias mãos. Vejam, José era um homem desta base categorial. José era um homem desta tradição. Ele a seguiu, portanto, já começamos a ter cada vez mais alinhavada a figura de José. Cada vez mais ele começa a se tornar humano e menos uma figura mítica, da qual muito pouco se sabe. Mas Gagné vai muito mais longe, muito mais profundo. Ele constrava... Hoje, em Israel, o passatempo nacional em Israel se chama arqueologia. Desde pequenas crianças aprendem a procurar objetos, entregar para as autoridades pesquisar. Cada vez mais nós temos dados que colaboram com narrativas como essa que estamos vendo aqui. Praticamente a cada semana nós temos uma descoberta arqueológica, que aprofundam, que mostram cada vez mais dados em torno do que homens como Gagné nos mostram. Ele prossegue. José escolheu um ofício. E qual foi o ofício que ele escolhe? Carpinteiro. Vou poupar os senhores das discussões técnicas que há na obra. O Gagné, ele faz muitas conversações sobre, por exemplo, a linguística, da tradução da Bíblia para o grego, para o latim. Muita coisa se perdeu. Ele diz, por exemplo, aqui, que na verdade José não era só um carpinteiro. Ele era também um ferreiro. Ele tinha várias profissões. Havia um nome genérico. Não é? Provavelmente ele era, sim, muito mais do que as outras coisas, um carpinteiro. Mas ele trabalhava com inúmeros outros elementos. Em Nazaré, sem bens, sem herança, José vivia do trabalho de suas mãos e não se lamentava disso. Mais feliz na sua pobreza do que o seu contemporâneo, o imperador Augusto, sobre o trono mais importante do mundo, estava contente com sua sorte, pois fora Deus quem o quisera assim. Estas palavras parecem completamente sem sentido, não é? Como é que uma pessoa pobre, num povo escravo, poderia se sentir feliz no seu trabalho? Aqui precisamos recuar e buscar elementos em outros autores, como Martin Buber, que os senhores estudam na faculdade. Vejam, vamos procurar entender como José, sendo pobre, sendo carpinteiro, sabendo que era descendente lá de Davi, como ele poderia se sentir feliz com tanto trabalho e tanta dificuldade. Observem uma coisa. Aqueles primeiros judeus e cristãos aqueles primeiros cristãos primitivos e judeus antigos, para eles, olhem como é que funcionava uma coisa. Se eu sou seu amigo, se eu gosto de você, de graça, gosto de você, e você me diz, professor, me dói a mãozinha, eu não consigo escrever bem. Eu penso, vamos colocar esse creme na sua mãozinha de lavanda, vamos ver o que acontece, porque eu faço isso, porque gosto dela. Existe empatia, existe um querer bem. Vejam, o creme, a ajuda financeira veio depois de gostar da pessoa, não veio antes. Assim aqueles primeiros homens pensavam. A partilha do pão se dá a partir da afetividade, não é anterior a ela. Então Buber diz, homens como Marx e outros não entenderam isso, como também não entendeu Adam Smith no Capitalismo. Eles retiram a alma do socialismo, retiram a alma do capitalismo e dizem, partilhar o pão. Mas partilhar o pão sem alma é aprofundar todo tipo de problema, é gerar competição, é gerar todo tipo de egoísmo. Agora, se nós partimos do contrário, primeiro vamos gostar da pessoa, querê-la bem, depois vem o resto. Você vai ver como é difícil, se você gosta de alguém, se você ama a pessoa, e a pessoa diz, eu tenho fome, e você diz, eu não me importo. Tente para ver se você consegue. Outros filósofos, como Levinas, disseram, é muito difícil, quando o outro de fato é uma pessoa, é um ser humano, você não se importar com ela. Levinas dizia, numa guerra, você aperta um revólver, você mata um número lá do outro lado. Agora, se você estiver preso com essa pessoa e ele te contar que tem uma esposa em casa, que ele está preocupado com os filhos, quem vai dar de comer para os filhos dele? Você vai ver como é difícil agora manter essa pessoa longe e você ficar indiferente. Era esse o princípio que alimentava homens como José. Ele estava feliz porque tinha um trabalho. Ele estava feliz porque tinha pão na mesa e podia dar para a esposa e para o filho. Todo o resto viria depois. É outra mentalidade, não é? Bem. Vamos à frente. Há muitos problemas técnicos de tradução na Bíblia que o Garnier coloca. Por exemplo, um dos problemas técnicos. Não havia... quando você fala em irmãos, olha um dos problemas técnicos de tradução que o Garnier coloca. Ele diz assim, ó, o arameu e o hebraico não têm um substantivo próprio para designar primos, sendo, portanto, necessário chamar os primos por irmãos. Na realidade, irmãos, isso significa, pois, parentes próximos. Já imaginaram agora quando vão traduzir, então, e entender na Bíblia quando falam em irmãos? E isso é apenas uma amostra dos problemas de tradução. O que que o Garnier faz com isso? Ele tenta decodificar. Quando aparecem essas dubiedades, ele historiograficamente pega vários historiadores que se ocuparam do assunto e tenta entender o que estava se passando, para então chegar à base categorial de José e tentar entender. Ele diz que José, considerem uma coisa, um exemplo. Você lá na sua cidade, no interior, Passo Fundo, São Borja, Bagé, tem um vizinho que foi muito rico e que perdeu as coisas. E agora ele trabalha numa pequena oficina, seu vizinho. E ele passa por você, você olha e diz, puxa, quem diria que já teve tudo aquilo e agora está trabalhando nessa pequena oficina. Essa era a condição de José. Os próximos dele diziam, puxa, lá vai um descendente de Davi, quem diria, carregando essas peças pesadas. É. E o que José pensava? Nada disso.
Não incomodava.
Ele não se incomodava com isso. Ao contrário, aí ele mostrava, segundo o autor, sua verdadeira nobreza. Que nobre ele seria, ainda mais de Davi, se ele nesses momentos se mostrasse magoado, rancoroso, ou qualquer outra coisa. Aí mesmo é que ele não seria quem de fato ele era por dentro. Muito bem. Ele mostra as discussões entre os padres da igreja, entre os santos da igreja, quanto a certos contextos aqui, mas para os nossos interesses isso são discussões técnicas, ok? Na prática, ele encerra dizendo: José era um pequeno e obscuro artesão de aldeia, que ganhava vida com dificuldade, e essa obscuridade aparente combinava perfeitamente com o espírito do mistério do que viria, ao qual José haveria de estar tão vinculado. José era uma espécie de faz-tudo. Trabalhava ao mesmo tempo em madeira, ferro, fazia móveis e construções. Era o artesão da aldeia, a quem se recorria quando era necessário colocar uma porta ou consertá-la, firmar uma parede que ameaçava desabar, substituir um caixilho apodrecido, fabricar um móvel ou reparar um instrumento de trabalho. De acordo com os costumes do Oriente, então, a oficina devia estar situada perto do lugar onde a pessoa morava e provavelmente seria contígua à casa. Como entre os carpinteiros de hoje, a frente deveria ser toda aberta e muitas vezes estaria parcialmente tomada por carroças, arados, que aguardavam a sua vez de ser consertados por um tronco de árvore, etc. Era assim que morava José naquela ocasião. Um homem que verdadeiramente seguisse a tradição necessariamente precisava amar o que fazia. Vejam a diferença para algumas coisas nos nossos dias. Você tinha que amar o que você fazia. O trabalho era um elemento volitivo ligado à vocação, não desvinculado dela. Então, ainda que com necessidade, se você fosse um pescador, que você se alegrasse por ser um pescador. José amava sua profissão e conhecia a fundo, porque estudava e se exercitava nela com o mesmo escrúpulo que punha na lei divina que estudava. Sabia que diante de Deus o trabalho não é apenas uma exigência, é um motivo de orgulho, um sinal de nobreza e um ato de redenção. Não se trata de uma escravidão, mas um modo de oração, um meio de encontrar Deus e de ganhar ao mesmo tempo seu pão e sua salvação. Aí o historiador diz que homens como José... E aqui entra o lado teológico dele. Ele diz que, ainda que tentados, o demônio não tinha como chegar a José. Entendam aqui o demônio segundo os pretextos, os princípios da época. Quer dizer, a corrupção, a tentativa de atacar os outros, de destruir, de pegar em armas, não é? Mas de saber que as coisas precisavam sempre de um aprofundamento. De não cair na, por exemplo, fofoca. Maria, quando o dia amanhecia, ela e todas as outras mulheres tinham um forninho, um pilão, e elas iam lá macerar os grãos. Tanto é que a região toda tinha um cheiro adocicado dessa maceração de grãos que depois virava um pão. Cada família fazia seu pãozinho no seu forno, na sua casa. As mulheres tinham que buscar água para fazer esse pão. Se encontravam. Algo que eles consideravam, por exemplo, uma possessão demoníaca, era a fofoca. Sobretudo a fofoca, não contra os amigos, contra os inimigos. Então, por exemplo, se Maria estivesse lá buscando água, ela tinha que esperar numa fila, todos tinham que chegar àquele único posto da cidade. Se um dissesse: você viu o que o imperador está fazendo agora? Proibiu que nós chegássemos ao nosso templo se a gente não reverendasse a imagem dele pregada nas pilastras. Isso era tido fofoca. Então ela e os outros evitavam isso. Porque a fofoca destrói o espírito, destrói o coração. Olhem como é que eles eram educados desde criança. O que se fazia então? Se você é prejudicado, se você é espoliado, se você é perseguido, ore. quando você ora, seu coração se liberta, você se conecta com o transcendente. Viajem pelo mundo e conheçam as tradições, algumas que agora estão em voga, pensamentos mágicos e outras coisas muito curiosas que se encontram por aí. E observem como esse princípio se esparramou para todo lado. Se você, no seu coração, alimenta amor, alimenta paz, e você encontra uma pessoa, você diz a ela, quer um pedaço de pão? Vamos comer um pão juntos? Vamos tomar uma cerveja juntos? Vamos olhar as flores? Vamos tirar umas fotos juntos? Não é isso quando seu coração está alegre, feliz e bem? Porque você está conectado para além das coisas que os olhos, que os sentidos podem ter. Conectado a princípios melhores que fazem alimentar isto. Então a miséria, a dor, o medo, tudo se torna menor. Agora experimente se desvincular da transcendência e viver apenas isso que nós denominamos a vida material. E observe o que acontece quando você tem um problema. É muito pesado, não é? Então eles cuidavam. Quando iam para a vida transcendente, quando iam para perto de Deus, eles cuidavam para não levar vícios daqui para lá. Senão contaminavam o céu com essas coisas. Então o que faziam? Não, esses preceitos todos, que Maimônides coloca em mais de 600 lá, não é? Esses preceitos todos. Muito bem. Olhem, colocando as coisas dessa forma, pode parecer muito teórico, não é? Onde está José cansado, depois de um dia de trabalho, machucou as mãos naquelas ferramentas de carpintaria? Onde está quando ele tinha dor de cabeça, febre, chegava em casa e a esposa dizia, olha, hoje nós temos esses pães, esses peixinhos. E ele, além disso, dizia, então deixa para o menino, né? E o filho dele, ele dizia para o menino, vai lá e pega um pouquinho de água para o pai lavar as mãos. O judaísmo na época era, como ainda é, cheio de normas de higiene, sabe? Para comer eles tinham que lavar o braço aqui da ponta da mão até o cotovelo. Não começavam a comer sem fazer isso. E sentavam ao chão, todos. Colocavam uma esteirinha, sentavam ali e eles comiam. Então tinha todo um... Quer dizer, e oravam. Agradeciam antes de comer. Sempre. Maria acordava agradecendo. José pegava o pequenininho pela mão e dizia, vem, tu vai trabalhar hoje com o pai. Iam agradecendo até o trabalho. Isso já era de tal natureza deles que eles já não precisavam... É se concentrar, ah, eu tenho que orar, eu tenho que rezar, eu tenho que ir à sinagoga. E a sinagoga já era dentro deles, era o tempo todo. Não era difícil estar bem e ser bom. Difícil era não estar bem. O contrário do que é hoje, 2019. A maioria de nós vive constantemente em angústia, vive constantemente em ansiedade. Resolve um problema para daqui 5 minutos estar desesperado de novo. Qualquer notícia, qualquer coisa. O governo aumentou, baixou bolsa ou fez qualquer outra coisa. Que vida é essa? Para eles, visto de lá, se soubessem que passaríamos por tudo isso. Só que nós, como uma das maneiras de revertermos tudo isso e talvez até de salvarmos um pouco da nossa autoestima, olhamos para eles e dizemos, coitados, que vida terrível que eles tinham. Mas quem está medindo isso é a nossa balança, não a deles. Pela balança deles, nós é que somos coitados e nós é que estamos com problemas muito sérios. Porque perdemos a essência. E estamos desesperados atrás disso. De novo. O Garnier nos diz que quando uma pessoa vai ler os textos sagrados, vai ler a Bíblia, vai estudar, ele diz que é uma situação muito difícil, porque você vê palavras lá que não fazem o menor sentido, que não tem qualquer representação para você, e às vezes soa até grotesco, como por exemplo, José era justo, ele diz, Isso, para os nossos dias, isso quer dizer o quê? José era justo. Não é? Quer dizer que ele não roubava de ninguém? Quer dizer que ele trabalhava e gostava da família dele, não saía com outras mulheres? É isso que era ser justo? E ele diz que para podermos entender, precisamos ir ao contexto de novo. E entender o contexto a partir de lá, não a partir daqui. A partir daqui, a maior parte do que lemos nos textos sagrados não faz sentido. A partir daqui, quando você vai a uma sinagoga, quando você vai a uma igreja, o padre, o rabino te diz, olha, você tem que ser bom. Para nós isso já perdeu o sentido. Você olha ao redor e diz, mas o mundo está da pá virada e o senhor me diz que eu tenho que ser bom? O que, que o senhor está falando? Ele diz, não faz sentido agora. Mas se você recua e entende a partir de lá o que é isso e o motivo pelo qual temos que trabalhar essas questões, então você se anima de novo. Você diz, não, tem toda uma coerência, tem todo um sentido isso. Por exemplo, ele diz, quando lemos a palavra justo, ela designa na linguagem bíblica uma quantidade de virtudes reunidas. O justo do Antigo Testamento é aquele a quem o Evangelho daria o nome de santo. Justiça e santidade se exprimem na mesma realidade. Olhem uma tradução livre para os nossos dias, ok? O que é ser justo, o que é ser santo? Por exemplo, você ama seu filho, mas seu filho fez algo que você não aprova e você não gostou nada disso. Muito bem, seu filho sabe que você o ama e sabe que fez algo que não deveria ter feito. Ele se aproxima da mãe dele, sabe que a mãe vai dar uma dura nele. Vai dizer, olha, você errou. Quero que você trate de consertar isso, fazer assim, assado e tudo. E em nenhum momento esse filho diz, a minha mãe vai abrir a porta da casa e vai dizer, rua. E vai me deixar com fome, com frio e à mercê de todo tipo de coisas. Essa é uma mãe justa. Essa é uma mãe boa. É disso que fala o Evangelho. Ela é justa, ela é boa, porque primeiro ela ama. E depois desse amor é que ela vai ensinar, vai corrigir e vai fazer toda a série de outras coisas. Agora vamos remover o amor do coração dela. O filho fez uma coisa. Ela diz, esse aqui quando me aparecer, vou botar na rua. Isso não é ser bom. Isso não é ser justo. Ainda que ela tenha razão. Viram a diferença de como tudo começa a fazer sentido e ganhar contexto? Ele discorre longamente sobre isso aqui. Justiça, etc. O que, que quer dizer que José... E então ele introduz a parte agora central da nossa aula. Ele diz, José nunca imaginou o que ele estaria para viver. Nunca imaginou o que estava para acontecer com a vida dele. Ele coloca que muitos estudiosos da igreja colocavam durante uma época José com 80 anos, Maria com 15. Faziam isso, segundo o autor, o Garnier, por questões morais de época. Fica mais fácil você aceitar. Você diz, bom, o cara tem 80 anos, depois de um dia de trabalho ele quer dormir, vai deixar, né, não vai pensar em nenhuma outra coisa. Então, durante muito tempo ele disse que isso teve um aceite em certos... Mas ele disse que os registros historiográficos não deixam margem para muitas discussões sobre isso. O que mostram esses registros, pela base categorial, pela atividade de José e uma série de outras referências, é que José era um homem um pouco mais velho que ela, deveria já ter seus 30 e tantos anos, um pouco mais talvez, e Maria deveria ter uns 14, 15 anos de idade. É isso que os registros históricos, segundo Garnier, nos mostram, não é? Agora, nós vamos fazer um pequeno exercício existencial sobre isso. Senão ficaremos com palavras, com teorias e com outros elementos que vão nos afastar da propriedade da clínica, que é o que vocês estudam. Vamos dar uma olhada num vídeo E eu peço aos senhores que, enquanto estiverem olhando, procurem observar a base categorial, ou seja, o que eles vestiam, o que eles comiam, como eles se mexiam, o que se passava, para nos aproximarmos cada vez mais de José, sobretudo dos momentos dramáticos que virão agora, tá bem? Então, nós vamos ver uma cena na qual Joaquim era pai de Maria, vê que a filha precisava de um marido, um bom marido. Não é? Ele e Ana gostavam muito de José. Só que José era um homem bem mais velho, não é? E há muitas de onde teria vindo José, muitas questões, sabe? Muitas questões. Por exemplo, como ele era um homem mais velho, o que houve que ele nunca se casou? Não é? Alguns teólogos dizem que ele era viúvo. Outros disseram que ele teve que cuidar dos sobrinhos dele e não teve tempo de poder constituir uma outra família. Seja como for, José andava muito triste. E Joaquim, nessa cena nós vamos ver Joaquim, Ana, Maria e José, numa típica festa judaica, contextualizada, ok? Na festa judaica, você dança, você brinca, mas tudo isso está conectado com Deus. Você não pode tomar uma licença que faça uma desconexão. Então é nesse princípio que nós vamos ver, tá bem? Há muitas questões sobre o que vem agora. Há muitas teorias, há muitos elementos, há muitas incompreensões e muitas fábulas. O que Garnier vai fazer é o seguinte, ele vai às bases categoriais, nos diz isso aí, o que essa gente pensava nessa época, como esses judeus viviam, o que eles esperavam do mundo, deles mesmos e de tudo mais, e nos diz, neste contexto é que vai surgir isso aqui. Era um povo há muito tempo cansado, esperando um salvador, esperando um Messias, algo assim, e cada vez mais desesperado, cada vez com maiores problemas, e que quanto mais problemas tinhas, mais se agarrava à sua fé, mais acreditava que sim, que eles não iam ser desamparados, e é nesse contexto que vem o que vai surgir agora. Primeiro, ele questiona, olha, Deus disse que ia mandar o filho, não podia mandar um rei então poderoso, com um grande exército, salvando todo mundo, dando comida para todo mundo e decretando o fim de todo tipo de miséria? Garnier coloca essa pergunta, porque é uma pergunta que, segundo Garnier, faz quem faz uma leitura disso sem contexto. Quem não compreendeu nada do que estava se passando vai dizer, ué, mas Deus vai mandar um filho para ser crucificado? Não, não faz sentido. Deus vai mandar o filho para ensinar alguma coisa? Não faz sentido dessa maneira. Que rei é esse? Ele diz, de fato, quem vai fazer uma leitura dessa tem toda a razão de entender as coisas dessa forma. Mas se você for ao mundo deles, se você entrar de fato na alma dessas pessoas, você vai entender por que que eles achavam tudo isso. Eles tinham certeza, convicção, de que nada que eu possa semear aqui, ó, vai me tranquilizar, vai me dar garantia. Nenhum emprego, nenhum relacionamento, nada que eu semeie aqui vai me garantir paz. Ao contrário, vai me deixar aflito e desesperado, porque aí eu vou ter que sempre cuidar dos ladrões, cuidar de quem quer me tirar, cuidar de quem me inveja. Senão, eles não acreditavam nisso. Mas acreditavam nisso depois de estar assegurado de que eu consegui as coisas a partir do meu coração, dos meus pensamentos bons e da minha conexão com o transcendente. Aí ok, aí pode ter as coisas. Aí pode dançar, pode tomar teu vinho, pode namorar, pode passear, tá tudo bem, não tem nada demais não. E quando você for, o seu amigo vai dizer que bom que você está feliz, que bom que você está com roupas novas, que bom que você tem um relógio de ouro, porque o seu amigo sabe que tudo isso é consequência dos elementos internos. E aí você olha para ele e diz, mas você não tem um relógio? eu tenho outro em casa, fique com esse relógio, por favor, você gostou dele. Não é difícil fazer isso pelo seu amigo. Ele diz, eu quero te pagar. Tu diz, não, mas agora não precisa, porque agora eu tenho. Talvez em outro momento, se eu precisar, você pode me ajudar então. Viram como é tudo diferente? Pois é isso que o Ganier diz. Isso nós perdemos. A nossa sociedade não tem mais isso, não acredita mais nisso. Todo o nosso sistema político, econômico, social, toda a nossa malha social não acredita mais nisso. Acha que se fizermos isso, vai ser aquele governo hobbesiano, o homem como lobo do homem. Olha que ponto nós chegamos, de desconfiar de nós mesmos e dos nossos irmãos. Ele diz, se o Filho de Deus, feito homem, não tivesse precisado comer, nem beber, nem dormir, se tivesse evitado as limitações, as misérias inerentes à natureza humana, teria confirmado o erro daqueles que viviam a pensar que se tinha feito homem apenas na aparência. Não teria sido verdadeiramente o Emmanuel anunciado pelos profetas, isto é, um Deus que desceu até nós, vive conosco e como um de nós. Se acham que os problemas aqui terminam, aqui eles começam. Aqui eles começam. Vamos ver então, vamos prosseguir esses elementos. Ele diz que para quem é um estudioso da área, há coisas que soam como assombrosas. Por exemplo, se Maria precisava de um esposo para salvaguardar sua honra, precisava dele também para alimentar o menino que haveria de nascer. Essa é uma afirmação assombrosa se pensarmos que esse menino era o Verbo de Deus, aquele que alimenta todas as criaturas e de quem todos os seres recebem a vida e subsistem o crescimento. Ou seja, os papéis estavam a ponto de se inverter e a criatura seria chamada a proteger e alimentar o seu Criador. Que lição, não? José foi o fruto deste grandioso projeto. Estava predestinado no pensamento divino para dar um lar ao menino, que haveria de nascer, e a sua mãe, a fim de que mãe e filho pudessem desfrutar de uma situação normal aos olhos dos homens. Ele seria o guardião que rodearia de silêncio, de candura, de segurança e de respeito à inocência de Maria e à fraqueza do menino. Como é admirável a grandeza da tarefa que foi confiada a José. Mas, por mais sublime que fosse a missão que Deus confiou a José, pediu-lhe em primeiro lugar que renunciasse a si mesmo. O que quer dizer isso? Como entender? Deus pede para que eu renuncie a mim, mas que Deus é esse? Deus não deveria pedir, assuma-se, aceite-se, seja você, não é assim? Não, você está fazendo uma leitura de 2019, e não a leitura a partir das danças e festas judaicas que você viu ali. Quando Deus pede para você renunciar a você, olha o que isso significa no contexto que os senhores acabaram de ver. Significa mais ou menos assim, vou fazer uma tradução livre e certamente imperfeita. Você está naquele contexto. Antes de ir a uma festa dessas, pessoas se banhavam. Não é um chuveiro que eles tinham, eram bacias, era assim que eles faziam na época. Bacias. Eles iam até o poço, pegavam as bacias e se banhavam. Muito bem. Quando então eles estavam limpos, fisicamente, eles iam a essa festa. Antes de ir, eles agradeciam, oravam. Ficavam felizes por dentro, não por fora. Por dentro. Estou feliz por dentro. Que bom que tem uma festa, que bom que é um dia bonito, que bom que tem brisa, que bom que tem sol, que bom esse cheiro de cereais, obrigado por tudo isso que estamos vivendo. Esse sentimento de agradecimento A maior parte das orações judaicas são baseadas em agradecimento, raramente em pedidos. Sabiam disso? Uhum. Agradecimento. Todo o Pai Nosso, que é derivado do judaísmo, que Jesus pegou dos avós, é uma oração de gratidão, basicamente. Depois, ela foi adquirindo outros elementos. Baruch, Atadonai, Eloheinu, Melech Haolam, todos os elementos, sempre agradeço e aí eu fico feliz. Estou bem, agora eu vou para a festa. Agora eu vou para a festa. E eu pulei um pedaço que é importante, preciso voltar aqui. O pedaço importante é assim, ó. Nesse sentido, a renúncia, a perda e a falta não é entendido como nós a entendemos hoje. A renúncia, a perda, a falta é mais ou menos, como eu disse, é uma tradução livre, por favor, cheia de imperfeições. É como assim, ó, alguém que você ama e disse, ó, hoje eu não vou poder sair com você, mas amanhã a gente sai. Amanhã nós vamos passear. E você confia e você acredita nisso. Que a pessoa teve um problema hoje, mas que esse momento você terá depois. É assim que a falta, a perda, a dor e a necessidade era vigiada e era cuidada. Não é melhor? Uma pergunta aos senhores. Se esses preceitos que José seguiu e que viveu tivessem vicejado e tivessem chegado até os nossos dias, acham que estaríamos passando por tudo que temos passado? Com nossas famílias, com nossos trabalhos, com nossos relacionamentos? Acham? E agora considerem profundamente no coração de vocês, na alma de vocês, como podemos, a partir das lições que José nos dá, e assim como respeitamos a base categorial dele, também queremos respeitar a nossa, que é outra. Como podemos fazer migrar, se é possível, parte desses princípios para os nossos dias de hoje? Como seria poder acordar bem, tranquilo, dizendo, eu tenho problemas, quem não tem? Mas sei que esses problemas se encaminharão comigo, com os meus irmãos. A gente vai dar um jeito nessas coisas, estamos trabalhando por isso. Não seria uma vida de outra qualidade? Mas a quem interessaria? A indústria farmacêutica gostaria disso? A indústria que vende automóveis gostaria disso? A indústria de bebidas gostaria disso? A poderosa indústria dos estados agregados, de seus governos e tudo, eles têm interesse nesse tipo de felicidade? Eles não têm porque eles acham que eles não teriam como sobreviver se fôssemos assim felizes. E estão muito enganados, porque não só sobreviveriam com uma fartura muito maior do que isso que têm. Nenhuma criança precisaria ficar sem escola. Nenhum velho precisaria ficar sem médico, sem remédios. Sabe por quê? Porque o nosso coração, a nossa alma, não seria conivente com isso. Não haveria espaço para isso. O que houve que nos afastamos tanto dessas lições? A nossa cultura basicamente é judaico-cristã, mas é uma caricatura dessa cultura. Virou uma outra coisa. Viram como a história de José começa a se impregnar no nosso coração? Como é fácil gostar de alguém como José? Muito bem. Agora, vocês viram aqui que o pai de Maria, o Joaquim, pede a José, olha, minha filha precisa de um bom homem, você é esse bom homem. Eu estou morrendo, minha esposa está muito velha e cansada, você você não poderia ficar com Maria? José gostava da menina, gostava muito dela. E observe o que acontece historiograficamente, conforme vocês viram ali agora, depois do pedido de Joaquim a José, tá bem? Entre os judeus, as tratativas, escreve Garnier, que precediam o casamento, assemelhavam-se à negociação de uma espécie de contrato de compra e venda entre os pais dos jovens. Discussões intermináveis cuidavam de precisar com toda a minúcia a contribuição recíproca dos dois esposos. Embora aqueles que fossem casar, Maria e José, não tenham podido escapar a esse costume, devem ter sido bastante penosos para os dois. Conforme o costume, José vestia uma longa túnica sobre a qual envergava um pesado manto. Maria ergueu-lhe a mão, não a mão fina e delicada que lhe emprestaram os pintores da Renascença, mas a mão de uma boa dona de casa, habituada a lavar, remendar, amassar o pão. José pôs-lhe no dedo um anel de ouro, símbolo de aliança e de posse, enquanto lhe dizia: "Este é o anel pelo qual tu te unes a mim diante de Deus, segundo o rito de Moisés." A seguir, entregou-lhe a ata do contrato, bem como o denário de prata para representar o dote. E aqui Garnier enfrenta um dos momentos muito difíceis da obra dele, porque ele propõe o seguinte: como você faz tudo isso e mantém ainda o vínculo com a transcendência? Como fazer isso? Vejam, José trabalhou muito para conseguir esse anel de ouro, para botar no dedo de Maria, para fazer um contrato aqui, conversar com Joaquim, com Ana, assegurar aos velhos: vou cuidar dessa moça. Ela até agora tem uma família, ela tem um esposo, tem um marido. Como fazer tudo isso? E aí filhos e preocupações, e ainda assim manter esse contato com a transcendência, sem perder, sem se amargurar, sem se chatear. Filhos morrem, esposas e maridos morrem. Isso é a vida, a gente perde. Às vezes incendeia a fábrica, você perde tudo. Como manter?
Que é denário de prata?
Ah, é o dote. É um dote que ele dava, né? Tipo um dote. Sim, era uma espécie de dote, era uma coisa ritualística, era uma representação. Pode ser um objeto, pode ser em espécie, pode, geralmente é uma representação. E a questão do Garnier é: como eu posso, como cada um de nós fica contente que o time de futebol vai ser campeão do mundo e que agora está com um apartamento novo e vai convidar os amigos para verem um apartamento, e que a esposa acabou de sair de uma cirurgia plástica, está belíssima. Como conciliar isso com a transcendência? Para os nossos dias, é uma das coisas mais difíceis. Cultura Facebook. Deus me livre se pensem mal de mim, se falem mal de mim. Nós estamos na vitrine. Para nós, é algo quase intransponível. Para José, era a coisa mais natural do mundo. A coisa se resolvia de maneira hierárquica e pacífica. Tudo isso que é feito aqui obedece aos os mandos lá de cima. Então, nada do que eu fizer aqui embaixo pode desautorizar Deus e toda a sua comitiva celeste, senão eu estou com problemas. Pronto, assunto resolvido. Pode dar anel de ouro? O anel de ouro que você está dando está afetando alguma coisa lá em cima? Não, tá, porque eu estou todo dia aqui embaixo, está tudo bem. Ótimo, pode ficar feliz, pode tomar teu vinho, pode brincar, seja feliz. Era assim que eles resolviam isso, esse problema, que é o contrário do que se faz em 2019 em boa parte dos casos. Quanto mais forte você fica aqui embaixo, você tem poder, você tem dinheiro, você tem fama, você tem isso, então você acha que está podendo, não é? E Deus começa a se tornar pálido e você inverte tudo. Até que dá um grande problema na sua vida e você diz: opa, o que eu estou fazendo é conversar bases categoriais. Eu sei, há vários colegas da filosofia clínica, vocês compreendem o quanto de perda há nessas comparações. Mas é apenas uma ilustração que eu estou tentando fazer, mais nada, ok? Eu sei dos limites dessas conversações. Muito bem. Agora nós vamos passar muitas folhas para frente. Aqui. Maria, então, vai ter com Isabel. Conhecem bem essa passagem? Maria ficou 3 meses fora. Vejam bem, ela era uma espécie de noiva agora. Então, tinha que ter todo um cuidado. E vai ficar 3 meses fora. E quando ela volta, ela tem uma novidade. Qual era a novidade? Que ela estava grávida. Sim, senhores. Para os nossos padrões de época, algo assim já tem um endereço certo no estado geral de coisas. E Garnier diz, claro, hoje não há muito o que discutir. Mas vejam, e José? E mais, o problema não era, que já é tremendo esse problema. O problema é que ela não poderia falar com José o que estava se passando. Não era um assunto dele, José, era um assunto dela com Deus. Deus disse, olha, eu quero te convidar para um projeto. Você aceita receber esse bebê nessas condições? Deus não impôs a Maria, Deus convidou Maria. E ela disse, eu aceito sim, me sinto honrada, aceito. Então ela estava conversando, era com Deus, o assunto não era José. E como a primazia é com as coisas do céu, ela respeitou o que foi acordado e voltou 3 meses depois. E José olhou a esposa, a noiva, e viu que estava grávida. E pela lei judaica da época, se ele denunciasse Maria, era o fim de Maria. Ele sairia muito bem dessa história. Vocês sabem que ele sairia muito bem? E ela desonrada e sem vida, aliás. Para piorar toda a situação, José vivia numa época em que era um dever dele denunciar Maria. Dever. Pela lei de Moisés, que ele aprendeu desde criança, ele tinha que dizer publicamente o que estava acontecendo. E agora? E agora? Esse é um dos problemas teológicos muito difíceis. Muito difíceis. Vamos ver como Garnier vai enfrentar esse problema. Ele diz, por fim chegou novamente a Nazaré. Com que entusiasmo transbordante José a acolheu. Por demais absorvido na sua alegria para notar fosse o que fosse. E, no entanto, os sinais da futura maternidade de sua esposa começavam já a tornar-se visíveis. É nesse momento que eclode o drama na alma de José. Primeiro hesita em acreditar e tem impulsos de repelir, como se fossem injúrias insuportáveis, as felicitações que os habitantes de Nazaré lhe dirigiam. Mas não pôde deixar de dar fé ao testemunho de seus olhos. Não há erro possível, as aparências estão aí, nítidas, brutais. Não pôde duvidar mais. Maria traz uma criança no seu seio. A evidência dessa realidade o esmaga e seu espírito sossobra e debate-se num abismo de agonia. Aqui é aquela situação que, com todas as perdas de conteúdo, e elas são muitas, os senhores já viveram na vida de vocês. Entre algo que acontece no mundo dos homens, que destoa completamente e desafia toda a crença na transcendência que os senhores têm. É quando uma mãe perde uma criança de 5 anos que é atropelada ou tem uma leucemia e ela se volta contra Deus e diz, eu não aceito isso. Entre milhões de caminhos e formas, essa não poderia ser uma delas. Eu não aceito isso. É um embate desse que José estava vivendo. Para alguns, dependendo da estrutura de pensamento, precisa aceitar. Outros precisam primeiro compreender. outros precisam renunciar. Para cada um de nós há um caminho. Para alguns isso se fragmenta e quebra tudo. A pessoa vai seguir outras coisas. Como será que houve com José? Um homem indexado naquela base categorial. Que dificuldade, não? Garnier coloca assim, ó, teria suspeitado da virtude de Maria? Alguns padres da igreja, e não dos menos importantes, admitem essa hipótese. São Justino, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho. Quanto a nós, ele, Garnier, repelimos essa conjectura. Repugna pensar que a honra de Maria tenha podido ser ferida por este episódio, mesmo por uns fugitivos instantes. Preferimos de longe a opinião de outros estudiosos, como São Jerônimo, que escreve magnificamente o que segue. José, conhecendo a virtude de Maria, envolveu em silêncio aquilo cujo mistério ignorava. Sabe o que é uma tradução disso para os nossos dias? Não há. Então, como não há, nós vamos ter que usar uma aliteração. Assim, vamos supor que você ama demais, muito profundamente, uma filha, um filho. E a professora vem e diz para você, pois seu filho, sua filha, quem você tanto ama e preza, machucou aquela outra criança lá, empurrou de cima do escorregador e quebrou o bracinho e está no hospital. E você diz, meu filho fez isso? Nunca. Meu filho não faz isso. E a pessoa diz, como é que o senhor pode ter tanta segurança disso? E você diz, eu não tenho segurança. Eu tenho certeza. São coisas diferentes. Eu estou dizendo, meu filho não fez isso. Há uma outra explicação. É disso que ele está dizendo que José tinha. José estava com essa convicção. Só que tem um problema, ele era um jovem. E ele, vocês viram aqui, ó, uma coisa é você ter essa segurança. Aí você sai para a rua e você começa a ouvir comentários, você começa a ouvir coisas, a ver coisas. Será que essa sua fé inabalável continua? Nós temos na literatura brasileira um dos contos macabros mais terríveis sobre isso, que é Dom Casmurro, de Machado de Assis, que nós ficamos, olha, no início a gente gosta muito de Capitu, mas com o tempo nós vamos ficando em dúvida, não é? Puxa, mas é tão parecido tudo, como é que pode? Ainda nasce o outro, é a cara do melhor amigo dele, e diz, nossa, mas aí é... Pois é. Ele diz que José entra em agonia. O espírito de José desenrola-se num debate trágico. Nunca Deus impôs a uma alma profundamente santa como a dele, amada como a dele, esta situação tão pungente. Durante dias e noites, o carpinteiro luta com o enigma e dá voltas e mais voltas aos problemas, que lhe parece insolúvel. A cada hora que passa, aperta mais o torno que lhe esmaga o coração. Primeiro ele pensa em interrogar Maria, por diversas vezes tenta falar-lhe. De onde o Garnier tira isso? Dos estudos arqueológicos e antropológicos, de como o homem típico, nessa condição social, nessa época, agia. Ele faz um estudo categorial. E dentro do estudo categorial, ele coloca a estrutura de pensamento de José e diz, diante disso, 10 milhões de hipóteses estão fora e 3 ou 4 permanecem. E ele pega uma dessas que permanecem com base no que viria depois. É assim que ele faz esse estudo historiográfico, a partir de José. Ou seja, muito provavelmente foi assim. Bom, ele diz, José sabia que a lei férrea ditada por Moisés lhe ordenava que nessas circunstâncias apelasse para um tribunal de justiça, mas sabe também que Maria era inocente e procura um meio de devolver-lhe a liberdade, salvaguardando ao mesmo tempo a honra de Maria. Por um lado, não pode conservá-la consigo, porque seria ir contra a lei. Não lhe cabe qualquer direito sobre o fruto que ela traz no seu seio. E agora? Vejam esse homem. Se ele seguiu a vida inteira a lei de Moisés, acreditou nela, a tal ponto que chegou até Maria e tudo mais. Agora a lei lhe diz, vai lá e entrega a tua esposa. Ela cometeu adultério, ela tem um filho que não é teu. Vai, anda e agora, a lei de Moisés. Por outro lado, o amor, a fé em um Deus que não lhe desampararia, que não lhe deixaria. E dentro daquela base categorial, não podia entregar a esposa e não podia desonrar a lei de Moisés. E agora? O que faz? E Maria, em contrapartida, não podia chegar para ele e dizer, olha, José, está acontecendo isso, isso, isso. Por quê? Porque não lhe foi dada autoridade nem autorização para isso. Que situação? Não lhe restou, portanto, senão uma única saída, que traz consigo o risco de difamar-se a si mesmo. A velha alternativa judaica de se autodestruir. Não conheço outro povo que faça tanto isso. E ele diz, é uma saída que lhe parece salvaguardar ao mesmo tempo a honra devida a Maria e a obediência devida à lei. Separar-se de Maria, não por despeito, mas por respeito à esposa. Respeito pelo mistério que ele não compreendia. Ou seja, se José, como ele fez, chegou a arrumar todas as coisas dele para ir embora, ele iria embora, a sociedade inteira o condenaria e Maria estaria salva. E o bebê.
Ele indo embora salvaria Maria?
Salvaria Maria, porque o povo diria, como é que ele pôde engravidar e fugir? Que homem é este? Seria amaldiçoado. No judaísmo, isso é uma maldição terrível. Ele não ia ser nem enterrado no cemitério judaico depois. Ia ser lá fora. Sim.
Que pecado.
Se morresse, Deus não o receberia. Nem mesmo Moisés e nenhum dos outros. É um problemão. Bem, ele, aqui Ganê disse que ele deve ter passado a noite, como faziam os judeus da época, andando de um lado para o outro, numa angústia sem fim. Ele diz, custa-lhe muito executar essa decisão, e por isso protela, um dia, outro dia. Mas a situação não pode durar mais tempo. Não pode porque a barriga da Maria está crescendo. Então José prepara a trouxa com as coisas que levará para partir. Mas ainda naquela noite, pouco antes de amanhecer, acontece a visita do anjo. Enquanto esperava a hora de partir secretamente, o carpinteiro estendeu-se sobre a esteira e Deus permitiu que o sono acabasse por invadi-lo. E de repente, durante o sono, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Parece razoável presumir que este anjo foi o mesmo que apareceu a Maria para lhe anunciar a concepção do Salvador, Gabriel. E aí o autor, essas páginas são de uma beleza, são tocantes, elas emocionam, porque ele vai citando os trechos do Evangelho e mostrando. Assim, ó, José, filho de Davi, disse-lhe o anjo... Olhem o que o anjo fala para ele. Primeiro o anjo lembra para ele aquilo que para ele era mais caro do que tudo. Esse anjo deve ter estudado filosofia clínica. Porque, sim, porque aparece para ele e diz, ô José, filho de Davi, não é? Toda a tradição dele, toda a honra, todo o estudo que ele teve, por seguir a lei de Moisés, por acreditar em Deus... O anjo diz, pois, deixa eu te lembrar primeiro quem tu és. Tua identidade segundo a tua própria estruturação interna. Então o anjo disse para ele: José, filho de Davi. Na mesma hora, José responde a ele: não temas, José, receber em tua casa Maria, tua esposa, pois o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Dará à luz. Aí ele explica cada passagem dessas que eu estou lendo para vocês. Depois ele diz: dará à luz um filho, ao qual tu porás o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. Embora José não tenha tido parte nessa concepção, não deve se considerar estranho ao menino que vai nascer. Pelo contrário, anunciaram a ele que deverá exercer os direitos e a função de um verdadeiro pai. O autor nos chama a atenção para alguns elementos de contraste e de dilema. Por exemplo, ao contrário de Maria, Maria teve o direito de interrogar, não é? De perguntar: pô, mas eu? Por que eu? Não é? Que honra, mas por que eu? José não teve isso. Como em toda a estruturação de pensamento de José, ele é obediente, ele é silencioso, ele cumpre. E quando não pode cumprir, ele sofre, ele adoece. Vejam como ele faz a ligação da transcendência com a base urbana, da base categorial. Há pessoas que funcionam assim. Ok? Uma vez estabelecido esse contraste, elas não podem seguir, elas podem vir a morrer, adoecer e morrer, somatizar, na nossa época, né? José não teve de dialogar com o anjo como fez Maria, escreveu Garnier. A visão teve lugar durante o sono. Isso para o judaísmo é muito problemático. Também é no cristianismo assim, não é? O sonho, durante os sonhos, você não deve dar vazão a essas coisas. Não acreditar muito, não é? E é exatamente no sono que ele tem que aparece o anjo. Mas há uma ressalva aqui teológica, que é a profecia. Profecia. Na alma perturbada de José, não havia espaço para uma conversação à luz do dia como houve com Maria. Então é preciso que o único espaço que pudesse haver essa conversação se dá através do sono e através do elemento profético. É assim que ele concebe e que deixa passar. Vamos fazer um pequeno intervalo para a toilette e para hidratação, e depois nós retornaremos para a parte final do nosso trabalho de hoje. Retornando ao nosso trabalho, então, vou iniciar pela questão que a Dora colocou há pouco. Olhem, a relação com o transcendente, como estamos vendo em José, é muito diferente da relação que hoje, na nossa base categorial, uma grande parte de pessoas tem. É muito diferente. A maneira de oração também é muito diferente. Hoje, observem como cada um dos senhores faz. Aqueles que têm uma direção, um direcionamento de religiosidade, seja cristã, judaica, budista ou outra denominação, observem como se faz hoje. Como é que se relaciona com o transcendente, como as várias denominações fazem. Na época de José não era assim. Não pensem que quando a gente lê aqui as orações que ele faz, é como fazemos hoje, é diferente. Essas questões, primeiro que Deus e tudo que fazia parte da transcendência não era um elemento dissociado. Hoje, boa parte de pessoas, imagina assim, bom, vivemos aqui o mundo, agora eu vou fazer um exercício, uma meditação, etc., para me conectar com coisas melhores, de maneira que tudo aqui corra bem. Em grande parte, hoje é assim que são as orações. Não é geral, não é todo mundo, mas em grande parte. Na época de José não era assim que isso se passava. Era diferente. O que eu vou fazer é uma analogia e com muitas perdas nessa analogia, tá bem? Mas apenas como uma ilustração, pode ser? Considerem assim, considera que você é uma criança, bem pequena, 6, 8 anos, e você tem um pai que você ama esse pai. Você acredita nele profundamente. Se ele te diz assim, ó, você tem medo de ir no mar, por exemplo, e ele diz, pega na tua mãozinha e diz, vem filho, vamos, o papai leva você, nós não vamos fundo não, nós vamos só até molhar o teu pezinho e você vai ver que o mar, se a gente tem cuidado, se a gente não vai lá no fundo, está tudo bem. E aí você vai, você confia nesse pai, ele te dá a mão, ele é um pai amoroso. Você tem plena, profunda convicção nele. Ele te leva até um pedaço, você molha, a água chega até o teu joelho, você já quer se abaixar para pegar uma conchinha, ele diz, agora a gente vai voltar, porque olha, vai chover, o mar, as ondas vão ficar maiores. Você vai para casa, vai tranquilo. É essa relação que José e esses outros judeus naquela época e Jesus tinham com relação a Deus. Não era uma questão assim de dúvida, será que Deus vai fazer? Será que eles olhavam para trás e toda a tradição, aquele Deus abriu o mar para eles passarem, estarem ali. Então não havia dúvida, não havia esse tipo de coisa. A questão era de outra ordem, será que eu estou fazendo direitinho o que o papai quer que eu faça? Será que eu não estou desobedecendo? Será que eu não estou sendo mal? Era essa relação. Muito diferente de como hoje se passam as coisas. Não é? Era muito próximo. Deus não era uma coisa que estava longe, dissociada deles. Nos momentos de dissociação, eles entravam em horror. Como na passagem que Moisés sobe e quando volta eles estão todos lá adorando aquele bezerro de ouro. Para eles era um escândalo aquilo. Né? Então, tanto é que eles pontuavam esses elementos. Então era um Deus muito, muito, muito próximo. Familiar, cotidiano na vida deles. Todo tempo, o tempo todo. Deus estava em todas as coisas, Deus estava em tudo, era assim, era atuante. Eles não tinham onde se esconder de Deus. Era assim que eles vivenciavam essas coisas. Como vocês vão ver aqui na própria obra, há exemplos disso. Bom, o que acontece com José, agora que ele recebe a explicação? Ele fica em paz. José fica muito em paz. Olhem como o Garnier coloca. Então lhe veio a felicidade, que o sacudiu em todo o seu ser e o acordou imediatamente, tomado de uma alegria que o transbordava, e uma alegria que, tão esmagadora como antes tinha sido a angústia que ele sentira. As sombras se desfizeram, a tempestade se dissipou. Ele diz, Garnier, que imediatamente José vai ter com Maria. E a abraça, e ela percebe então que agora ele sabia de tudo. Tudo estava explicado e que podia se tranquilizar, não é? E aí ele cita as várias passagens da Bíblia que mostram isso. Uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui para vocês, estudiosos, é o seguinte. Há muitas linhas de discussão para isso que estou colocando aqui. Eu estou seguindo uma dessas linhas, não é? Mas aqui há muitas considerações, muitas, de várias ordens, sociológica, psicológica, metafísica, várias outras. Estou seguindo a linha historiográfica, de base categorial. Por isso a análise fica mais restrita, mas imensamente pontual, não é? Nós temos elementos de alicerce para lidar com essas questões. Bem, então, ele entra na relação de José com Maria. Como é que era a relação de José com Maria? Quem era José em casa? A nossa sociedade hoje não é um parâmetro para o que vamos ver aqui. A nossa sociedade hoje privilegia um modo de ser dentro da sua casa, outro modo na rua. Uma coisa é o que você vai aparecer lá no Facebook, na sua lancha, e sorrindo, com os dentes que o Joãozinho consertou para todo mundo ver, reluzente, você todo feliz. Esse é uma coisa. A outra coisa é como você dentro de casa. Para esse judeu primitivo, não havia essa cisão. Porque como o grande, aquele que o observava era Deus, em casa ou fora de casa, Deus estava vendo o que ele fazia. Ele não tinha muito trânsito para essas coisas. E ali havia instrumentos do psicologismo que eram muito pesados. Por exemplo, a culpa. A culpa no judaísmo muito forte, a angústia no judaísmo muito forte. E essas pessoas tinham medo, tinham respeito e elas cuidavam. Então José, vejam que o autor se demora muito nas expressões, colocando como é que eles viviam o cotidiano deles, os cuidados que eles tinham, desde a alimentação, desde da maneira como eles viviam, como eles interagiam. Quando então o menino vai nascer, eles já estavam casados, e como vocês sabem, isso foi tomado rapidamente, porque a Maria já era perceptível, os sinais de gravidez. Vocês conhecem toda a história, o que se passa, e José, então, ele toma como causa, ele assume, e a partir daí ele não recua mais. Não é? Ele rapidamente sabe que agora o que estava se passando era isso. O autor nos diz da responsabilidade de José, dos questionamentos dele, não é? Então ele não tem mais dúvida alguma. Ele deixa, vocês conhecem todo o episódio até o estábulo, como é que se passou. Vamos ver uma pequena ilustração sobre isso, do nascimento do bebê e o que se passa. O autor coloca que é um dos momentos mais indicativos de toda a história de José. Sobretudo a parte em que Maria, ao nascer o bebê, entrega para José. Ele havia saído, foi buscar ajuda, ele era um garoto, tinha 30 e poucos anos. A esposa estava tendo um bebê, ele sai desesperado atrás de ajuda. Quando ele volta, o bebê havia nascido. Vamos ver essa sequência nesse pequeno encarte aqui. Bem, o Garnier, citando várias fontes historiográficas, diz, olha como ele vai descrever esse momento que acabamos de ver no vídeo, está bem? Ele diz assim, ó, tomando o menino, apertou-o contra o coração, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Depois, com receio de segurá-lo de mau jeito e sentindo-se indigno, entregou-o de volta a Maria. Juntos, dispuseram-se a passar aquela noite em oração. Contemplaram aquele ser pequenino e frágil, envolvido nos panos, de cujos lábios escapavam gemidos. Era semelhante em tudo às outras crianças, exceto no que dizia respeito à pobreza do nascimento, em que ninguém poderia jamais disputar-lhe o lugar. Bom, aí o Garnier vai nos mostrar o que vários historiadores, segundo os contextos de época, os padrões nos mostram, o que decorre a partir dali. Vejam os problemas que José tinha. Ele não ignorava o que estava acontecendo e agora ele precisava, ao mesmo tempo que cumprir os elementos transcendentes, cuidar das coisas terrenas. E aqui o Garnier nos mostra assim, ó, no oitavo dia, por exemplo, tem que fazer a circuncisão. As crianças judaicas fazem. Como José ia fazer? Eles estavam numa terra, quer dizer, quem ele ia chamar? Quem ele poderia avisar para fazer isso? Ele mesmo acaba fazendo, o próprio José. Não é? Segundo os historiadores, compete a ele fazer isso e orientar a criança. Ele diz assim, enquanto José e Maria continuavam incansáveis a sua vigília de oração junto ao filho, estendido sobre a palha de uma manjedoura, o anjo do Senhor alertava uns pastores que apacentavam de noite os seus rebanhos num vale próximo. Não temais, disse-lhes ele, porque aqui eis que vos anuncio uma boa nova, que será de grande alegria para todo esse povo. Nasceu hoje nesta cidade de Davi um Salvador para vocês, que é Cristo, o Senhor. Eis o sinal. Encontrarei um menino envolto em panos e deixados numa manjedoura. E foi assim que eles chegam lá. É onde parou ali a fita. É quando José observa essas pessoas chegando, ele se assusta. Não é? Ele estava só com a criança e a mulher, imagina a situação dele. E quando essas pessoas chegam, trazendo presentes, ele se acalma. Ele vê que ninguém quer fazer mal. E ele olha a estrela, aquela no céu que da anunciação estava lá brilhando, ele fica tranquilo. Ele começa a se acalmar, volta para perto da esposa e diz para ela, vai ficar tudo bem. Nós vamos prosseguir. Pobre José, porque passaria por muitas coisas ainda, não é? Tendo que conduzir a esposa e a criança, sabe o caminho dali até o Egito? É um caminho assim, ele tem que descer em linha reta praticamente. Passar por um deserto impiedoso entre a Jordânia e o Mediterrâneo e continuar descendo, passa pelo Mar Vermelho e chega ao Egito. São 500, 600 quilômetros até o Egito. É muita coisa. Um bebezinho, uma esposa, com toda a dificuldade do mundo. A chegada daqueles homens pareceu a José como uma visita do próprio Deus. Sentiu o coração vibrar de emoção e pareceu-lhe que sobre a aparente simplicidade daquele estábulo pairava qualquer coisa de imensamente grande. E aí sabe o que acontece com ele e com a esposa? Algo que é típico da tradição judaica: gratidão. Como traduzir para os nossos dias 2019 o que era essa gratidão? O que seria algo aproximado a isso? Porque essa gratidão não é exatamente no sentido de alguém que fez um favor a você. Essa gratidão é como acordar num dia e se sentir tão bem, que simplesmente olhar as flores lá fora e a brisa, você se sente apaziguado, feliz, em paz. É isso, essa é a gratidão. Não é propriamente um olha, muito obrigado por você ter me dado essas flores, não. A gratidão é um estado interno de bem-aventurança. Não há tradução para a nossa época, não é? Essa é outra das coisas que se perdeu. É você saber que você mereceu o presente, que você merece estar bem, merece estar em paz. Só isso. E, portanto, tudo que entrar em contato com você vai receber desta paz, dessas coisas. Eis a gratidão. Bom, aí conta com o oitavo dia, a saída deles para o Egito, todos os problemas que eles passaram e que vocês conhecem. Eu gostaria de finalizar o nosso trabalho de hoje contando um pouquinho para os senhores, na visão historiográfica de muitos pesquisadores, teólogos, pessoas que se debruçaram a vida inteira em textos, em livros, em viagens, atrás das menores fragmentos para recompor a trajetória de José, como foi José como pai? Como foi esse pai? Como foi essa presença dele com Jesus? Como era José? José era um pai rigoroso? José era um pai que dizia, corrigia o menino toda hora? José era um pai afetuoso? Como era José com ele? Muito carinhoso, pelo que nós temos aqui nos registros. E mais, era um pai que aprendia com o filho. Ele dava espaço para o menino para ele poder se pronunciar. E há casos dramáticos, quando, por exemplo, ele some em Jerusalém e ele e Maria ficam desesperados. 3 dias o menino desaparecido, e então eles o encontram lá na sinagoga com aqueles rabinos todos e o menino discutindo com os rabinos. Não é? E Maria vê o filho e sabe o que está se passando, sabe que não pode falar coisas para a qual ela não está autorizada, e ela diz para o menino: nossa, você podia nos avisar o que, que aconteceu, né? Não faça isso conosco, venha conosco, tal, não é? E a Maria, inclusive, nesse momento, ela diz: comigo e com o teu pai. Ela apresenta José como pai terreno do menino. E aí ele dá uma das respostas famosas, né? Vocês não devem me atrapalhar agora, porque eu estou aqui ensinando para essa gente coisas com relação ao meu pai. E aí ele apresenta, é a primeira vez que Jesus apresenta no seu trabalho o Pai do Céu, Deus. Nessa ocasião ele faz isso. E o que José faz como pai terreno? Ele recua. Isso diante da tradição judaica é muito grave. Um filho desautorizar um pai é muito grave, mas ali não passa, os historiadores não encaram como uma desautorização, mas como alguém que diz: compreenda o que está acontecendo aqui. Né? Está acontecendo aqui algo muito sério, Estou tentando mostrar a eles que há algo para além do que eles podem entender. Então, o José, tirando uma compreensão que ele já demonstrava ter, ele não desautoriza o filho, ele silencia. O filho diz isso, não, estou conversando com ele sobre meu pai do céu, e aí o José fica para trás, Maria também, e aí o menino depois vai ter com eles, não é? Quer dizer, esse era José, esse era o pai terreno de Jesus. E aí, vamos ler um trecho sobre algumas dessas passagens. São Lucas parece sentir um certo gosto em aplicar a José o nome de pai, pai de Jesus, e em uni-lo ao de Maria na designação comum de seus pais. Aí ele explica por que o evangelista toma essa liberdade. Toma baseado nesses princípios e muito imbuído e baseado nas palavras de Maria. Agora vamos ver o cotidiano de José como pai de Jesus. José cuidou da educação de Jesus, em primeiro lugar, pelo seu exemplo e pelo seu comportamento. Na alma de toda a criança há uma tendência inata, uma necessidade instintiva de ler o rosto daqueles que a cercam e de reproduzir a sua expressão e as suas atitudes. O rosto de José foi justamente e juntamente com o de Maria o primeiro espelho que Jesus teve. E por muito tempo foi assim. Não é? Eles saíram da terra deles. Quando foram para o Egito, a criança só tinha os pais. Ela não tinha mais ninguém. E imaginem os cuidados que esses pais tinham que ter com esse pequenino. Sabendo que lá mandou passar fio de espada às crianças. O medo que eles tinham dessa criança se afastar o meio metro deles, não é? As suas primeiras impressões foram os gestos, a conduta, a linguagem de seu pai. A observação daquele homem verdadeiramente piedoso, contemplativo, foi a fonte das primeiras lições que Jesus recebeu. Jesus, como criança, como filho, era submisso. Isso significa que Cristo não fazia nada sem depender inteiramente de seus pais, e que lhes manifestava uma profunda submissão e uma deferência respeitosa, uma disposição delicada, uma dedicação pronta, uma docilidade. Obedecia com desconcertante naturalidade. Foi José quem ensinou a Cristo tudo aquilo que a sua função de pai lhe dizia que devia ensinar ao seu filho. Foi através de José que Jesus se enraizou tão profundamente na linguagem, na linhagem humana, que mais tarde haveria de designar-se legitimamente com o título de Filho do Homem. Foi José quem lhe explicou a lei de Moisés, e o iniciou nos ritos mosaicos, quem lhe ensinou a história, as tradições de seu povo, os provérbios da sua raça. Foi sobretudo José quem o ensinou a rezar, pois em Israel era obrigação que incumbia em primeiro lugar ao pai. Repetia, pois, junto com o menino, que as seguia atento e grave, as grandes máximas extraídas dos livros santos. E aí o autor nos coloca algumas orações lindíssimas aqui, da tradição judaica, que Jesus fazia quando era criança, que o pai dele, várias vezes por dia, várias vezes. Quando acordavam, depois quando iam para o trabalho, depois que ele brincava, vinha para casa, antes de comer, depois de comer, à tarde, eles sesteavam. A Maria colocava uma esteirinha, deitava José, deitava o pequenininho no meio, e ela também. Eles sesteavam depois do almoço. Aí acordavam, oravam de novo, o pequenininho tinha um momento para brincar, né, os amiguinhos dele, escreve os brinquedinhos que eles tinham naquela época. Brincava, depois voltava para casa, ajudava a mãe todo o tempo, sempre pertinho dos pais. Era assim a vida deles, o cotidiano deles. E todo o tempo oravam, à noite, antes de dormir, ao acordar. Antes de dormir e ao acordar, oração. Já era automático, eles não precisavam mais sempre. Era ainda José que, ao romper da aurora de sábado, levava Jesus à sinagoga, onde entravam de cabeça coberta e sandálias nos pés. Ouviam as leituras do texto sagrado, o comentário da lei, faziam as prostrações rituais e respondiam às ladainhas. À tarde, depois de terem assistido a um segundo ofício, iam visitar os velhos, os doentes, os aflitos, todos aqueles cujas bem-aventuranças Jesus proclamaria no Sermão da Montanha. E davam também juntos esse passeio habitual, que se costumava chamar o passeio do sábado, mas que tinha de ser curto por causa das exigências da lei. Quando conduzia Maria e o menino através dos caminhos floridos de anêmonas, José chamaria muitas vezes a atenção do filho para as belezas e as particularidades da criação, e em tudo o que dizia devia perceber-se uma genuína admiração pela obra de Deus. Em cada coisa que eles gostavam, que eles viam. Ele nos conta então de José como aprendiz dessa criança, e ele aprendia todo o tempo com a bondade do filho, com a doçura do filho. Ele se encantava com o filho dele. E por último, ele mostra que alguns pesquisadores, alguns estudiosos dizem que pode ter sido o final de José. Há muitos registros históricos que nos indicam o que provavelmente aconteceu. Não é? Que é praticamente certo, por exemplo, que José não viu aqueles 3 anos de vida pública do filho dele, ele não esteve presente. Também outras coisas que os historiadores acharam, descobriram, nos dão indicações do que pode ter acontecido com José. Seja como for, naqueles momentos finais e dramáticos que Maria acompanhou, esteve ao lado do filho, o pai não estava, não, provavelmente não era mais vivo naquela ocasião. O estudo de hoje que fizemos teve como objetivo ilustrar as bases categoriais nas quais José viveu e nas quais ele viveu um dos dramas mais intensos da história da humanidade. Tomou uma decisão única, inédita, e que ainda hoje, na nossa época, traz uma forte dramaticidade, seus exemplos, seus modos de ser. Se a humanidade ainda, e eu, pelo menos eu acredito nisso, tem muito a se beneficiar com essas lições, há que se buscar, então, essas pontes, não é? Essas pontes. A maneira como o mundo está se desenvolvendo e se ilustrando e se fragmentando nessas inúmeras coisas e problemas que temos visto, com certeza não é um espelho disso que acabamos de ver. O que acabamos de ver é algo que ao longo do tempo, infelizmente, se perdeu em grande parte. Penso que ainda muitos podem viver e se beneficiar de lições como estas. Claro, não é para todos. O próprio Jesus, na época dele, dizia, olha, quem não quiser ouvir, pode seguir outro caminho, não é? Ele mesmo dizia para os que o acompanhavam, não é preciso correr atrás de ninguém, não. Mostra a lição que quem tiver a ver com isso vai ficar. Assim que Jesus ensinou, não é? Até no Sermão da Montanha, foram dizer ali, ó, fulano está indo embora, ele disse, deixe ir, não é o momento dele de entender, tal, não tem problema não. Para aqueles que se identificam com essa lição, e eu me coloco entre eles, me identifico e tenho muito a ver com tudo isso, essa lição de José, de Jesus, me toca profundamente, é algo que eu procuro desde sempre, desde criança, acompanhar, seguir, viver, para mim é assim. Para cada pessoa é diferente, não é? Assim como filósofos clínicos, claro, vocês entendem, cada um de nós tem suas crenças, tem suas coisas, não é? Mas acho que para aqueles que têm a ver com lições belas como essas, há estradas, há caminhos, sim, possíveis ainda, em muitos casos, de podermos viver essas lições. Quero agradecer muito a presença de vocês nessa aula que encerra o semestre deste curso Cristianismo e Filosofia Clínica. A professora Lilian vai dizer algumas palavras para os senhores. Eu vou desligar aqui o gravador para que a gente possa fazer um encerramento.
Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on...